Diz assim, Zacarias, capítulo 12, verso 10. Zacarias 12, 10. Diz assim: mas eu derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. E eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos essa profecia, que ela se realizou, Senhor, com a vinda de Jesus. E hoje nós confirmamos ela através da nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Zacarias é um profeta que operou nos anos do exílio da Babilônia. Já estavam voltando a Jerusalém, estavam construindo o templo, e o novo templo. E ali no ano 520 ele profere essas profecias. Ele garante que haverá uma saída para o seu povo, que somos nós. E eu sou apaixonado por essa palavra, porque essa palavra fala assim, e ela começa assim: sobre toda a família de Davi. E ali está incluso o próprio Jesus, e ali estão inclusos todos nós, que temos como Jesus o nosso irmão, o nosso Salvador. Ele é teu Salvador? Ele é teu irmão? Ele faz parte da tua família? Então você faz parte, você está dentro dessa profecia. E aí, você toma posse disso. Porque ele mesmo diz que os dias maus virão. Você lê o livro de Zacarias, ele é profético. E ele já se realizou em nossos tempos. Aqueles que tomaram parte disso. E quando nós vemos o Novo Testamento, as famílias sendo tocadas por Jesus, sendo visitadas por Jesus. E o meu tema é esse: essa casa é sua casa. Hoje a casa de Jesus somos nós. Nós sabemos que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, paredes, mas em homens, em mulheres. E o meu tema é: quando ele entra na sua casa, o que acontece? Quando verdadeiramente ele é o habitante, ele é aquele que é o rei da sua vida. O que pode acontecer? Que mudanças acontecem quando aqueles que o recebem realmente sentem o poder de Deus? Eu gosto de uma passagem que está lá em Mateus 8, capítulo 8, verso 14 ao 15. Quando Jesus visita a sogra de Pedro. E ali acontece um milagre, não sei se vocês lembram. Ela tinha uma dor muito grande. Então, quando Jesus visita, é um dos primeiros milagres que acontece dentro de uma casa. É a visita de Jesus na casa da sogra. Ela é curada. Mas a cura só em si, para mim, não representa muita coisa, já que, apesar de ser muito poder de Deus, porque cura nós recebemos naturalmente. Não sei se você já recebeu, mas eu recebi muitas curas na minha vida. Curas emocionais, físicas, se eu pedir para testemunhar muita gente. Mas essa cura que aconteceu trouxe mudança na casa da sogra de Pedro. E diz a palavra que, após ser curada, ela imediatamente começou a servir. Essa palavra é para mim e para você. Quando somos curados, quando Jesus visita o nosso coração, quando Ele está verdadeiramente em nossas casas, aqueles que sentem esse poder são levados a servi-lo. E eu não estou falando de célula, não estou falando de liderança, não estou falando de ser pastor, não, nada disso. Isso é natural acontecer. De alguma forma nós servimos. Por quê? Porque quando nós cremos, as obras se manifestam naturalmente. Não somos salvos pelas obras, mas sim, as obras são resultado daqueles que já são salvos, que aqueles que acreditam. E a sogra de Pedro prova isso. Ela já nem sabia o que fazer. Sabe quando a pessoa não sabe o que fazer? Alguma coisa eu preciso demonstrar. E ela foi servir, serviu a Jesus, serviu a família dela. Eu entendo que para muitos como eu, tem dificuldade de Deus. Justo com uma sogra, ele começa fazendo um milagre, né? Mas, meus queridos, até pelas sogras. Isso é uma bênção em nossas vidas, vocês sabem disso. Então, isso é o que é? É a expressão do poder de Deus quando ele tem liberdade na sua casa. Aí você vê o poder de Deus se manifestando. Mas não é só nesse caso. Eu quero compartilhar com vocês quando ele visita a casa de uma pessoa que não é crente. Uma pessoa que nem conhecia esse Jesus. Quando ele visita Zaqueu, está lembrado lá em Lucas 19? Quando Zaqueu fica impressionado com os milagres, com a ação de Jesus na vida das pessoas. E Jesus olha para Zaqueu e diz o quê? Hoje eu preciso estar na tua casa. Hoje eu preciso estar na sua casa. Hoje eu posso dizer que ele está na minha. E ele está na sua? Amém? Eu preciso estar na sua casa. E era algo impressionante para aquela época. Um judeu como Jesus ir para a casa de alguém que não era. Pior, um cobrador de impostos. Alguém que com certeza era pecador mais do que nós normalmente. E era reconhecido pela sociedade como alguém que infligia alguma dor, alguma pena à população. Mas Jesus diz assim: eu preciso estar na sua casa. Essa é uma mensagem para nós. Esse é o nosso servir, é seguir o exemplo de Jesus, é entrar na casa do pecador. Eu sei que aqueles que já são líderes de célula, aqueles que participam de uma célula, de uma reunião como essa, fazem isso. Se desafiam a todo dia a servir Jesus de uma maneira diferente. Entrando nas casas, se for preciso, falando no ônibus, na escola, na faculdade, no trabalho. Essa é a nossa casa. Nós não somos do mundo, mas estamos nele. E é nele que nós precisamos fazer a diferença. E Jesus provou isso. Acontece que ele tinha um propósito em tudo isso. E ele tocou no coração de Zaqueu de tal maneira que aquilo que mais chamava a atenção dele era o dinheiro. Eram as finanças. E ele se dispôs, na primeira conversa com Jesus, a fazer aquilo que era necessário, até dar o seu dinheiro para aqueles que ele tinha de alguma forma penalizado ou roubado, se você quiser ser mais claro. E a área financeira para os homens realmente é difícil, tanto que eu gosto quando uma palavra de Hebreus 12 diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em nenhum de vós coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. E a parte das finanças é algo que nos pega, é algo que nos atrapalha. É difícil ser generoso, é difícil ser doador, é difícil às vezes entregar o mínimo necessário, até obedecer o básico é difícil na área financeira. Mas quando você se liberta disso, você começa a experimentar algo diferente do Senhor. E ele quer nos abençoar em todas as áreas. Não é só na cura, como foi no caso da sogra de Pedro e tantos outros milagres. Mas também experimentar a provisão de Deus. Isto é, você entender que ele traz a provisão, mesmo quando você está em dificuldades. Que nada vai fazer falta. Nada te faltará do necessário. E ele está dizendo isso agora para mim e para você. Isso tem te prendido, isso tem te afastado de mim. Olha o que Zaqueu fez. De primeira ele fez isso. Eu confessei já muitas vezes a vocês. Eu tive dificuldade de entregar o dízimo. No começo foi assim, eu era muito apegado nisso. E agora é separado pelo Senhor. Quando a Regina falou assim, ela gosta de ofertar em espécie normalmente, mas eu falo: Regina, não é fácil hoje ter dinheiro na mão. Então é o... E aí antes de lá subir, faz oferta aí. E eu falei: eu vou fazer, porque eu preciso obedecer a Deus e a você também. É verdade. Mas as coisas acontecem não só nas famílias que são pecadoras, no caso da família de Zaqueu, quando Jesus entra lá. Você pode se admirar, mas nós encontramos problemas nas famílias que são até sacerdotais. E um exemplo que a Bíblia nos dá é quando Jesus visita a casa de Jairo. Jairo, lá em Marcos 5,35, era um líder da sinagoga, talvez o pastor, um grande homem de Deus. Mas era um homem realmente que vivia para a obra de Deus. E ele experimenta algo terrível. Significa que não só porque estamos servindo a Deus, estamos dentro da casa de Deus, as dificuldades deixarão de acontecer. Jairo experimentou a morte da sua filha. E diz assim que passou esse momento de desespero. E Jesus vai lá e dá uma nova vida. Aquele que está amparado, aquele que está com Jesus, pode esperar, pode ter esperança. Sabe aquela esperança de Zacarias, quando Jesus disse, virá o Salvador, virá o meu Redentor. Ele virá, e ele chegou. Jairo pôde experimentar isso. Jesus dá uma nova oportunidade. Quantos estão morrendo dentro de casa? Quantos têm filhos, pais, dentro de casa, que já não têm sentido a vida? Estão perdendo a noção do mundo. Estão mortos mesmo. Espiritualmente não tem salvação. Mas eu quero dizer para você, meu filho, para você, minha filha que está aqui, para você que é a família, há esperança como houve para Jairo. Para ele era a filha dele, era uma morte física, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Estou dizendo para a morte espiritual, que é eterna, que é para toda a vida, para nunca mais ver. Deus é capaz, sim, Deus tem esse poder que nós louvamos, de dar uma nova oportunidade, de dar essa chance, e você poder falar dessa salvação. Então a vida pode entrar normalmente de novo. Por que acontece isso? Em 1 João 2,15 fala isso. Não ameis o mundo. Diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É essa atração pelas coisas do mundo que tiram o nosso foco das coisas de Deus. Essas atrações, essas tentações nos afastam das coisas de Deus. Queridos, vocês acham que é fácil para esses jovens estar aqui louvando ao Senhor? É fácil para eles? Quantas atrações que existem no mundo por aí? Mas não, a fidelidade ao Senhor os trazem aqui. Então é possível você se afastar das coisas do mundo. Não do mundo, mas das coisas. E começar a pesar isso. Porque isso vai trazer salvação. Então esse exemplo da casa de Jairo, eu preciso compartilhar com vocês. Nas nossas casas acontece. E temos problemas sim. E precisamos muitas vezes olhar de novo para a cruz. Olhar de novo para Jesus. Para que a morte não entre. Para que o mundo não tome conta. Agora havia uma casa. Que eu acredito que tanto eu quanto vocês tem um momento especial nas nossas vidas. É um lugar escolhido por Jesus. Uma casa que particularmente, ele não fazia milagres. Ele não pregava. Simplesmente iria naquela casa para descansar. É uma casa que ele chamava que uma casa onde havia amigos. A palavra de Deus diz assim que há amigos mais chegados do que irmãos. E é na casa de Marta e Maria. É na casa de Lázaro que eu estou falando. Nessa casa Jesus gostava de entrar e descansar. Será que Jesus tem um tempo de descanso na tua casa? Ou quando você percebe alguma coisa e percebe que ele pode estar por perto? Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, me ajuda lá, toca aqui, ora por aquele, faz esse milagre, eu estou precisando disso, faz aquela lista tremenda. Não que você não possa pedir, porque pedir e dar-se-vos-á. Mas será que na tua casa é um lugar de refúgio para o teu Jesus? Será que na tua casa é um lugar que você olha assim para o lado, obrigado Senhor, que bênção esse lugar. Obrigado Senhor, pela minha casa, pela minha família. Mesmo com problemas, com defeitos, que eles também tinham. E ali acontece um momento particular entre Marta e Maria, quando as duas estão para cuidar do Senhor, e uma quer servir de uma maneira, outra quer dar atenção de uma maneira diferente. aí Marta é repreendida pelo Jesus, de uma forma muito amorosa. Então, nós devemos servir ao Senhor, muitas vezes, precisamos ser essa Marta, mas também precisamos ser adoradores. Jesus mostra isso para nós. Ele busca esses verdadeiros adoradores. E naquela casa em que ele se sentia muito à vontade, ele fala isso de uma maneira muito amorosa. E eu gosto quando lá em Mateus capítulo 13, é aquela parábola da semeadura, quando ele diz assim, há algumas sementes que caem no lugar pedregoso. Eu vejo que o lar, que a casa que tem Jesus, a esse exemplo de Marta, passa por problemas sim. Mas esse é um lugar onde a semente que caiu no lugar pedregoso é chamada para perto. É chamada para perto do adubo, da comidinha, do acalento, da segurança, do amor. Nós podemos salvar muitas sementes que caíram no lugar impróprio. Eu sei que essa igreja faz isso. E nós somos chamados para isso, como família, para que essas pessoas que estão num lugar difícil, num lugar ruim, duro de se viver, olhem e tenham esperança que através do nosso testemunho, eles podem sim ter uma casa melhor. Eles podem olhar para a nossa casa e como Paulo dizia, olhem, seja o meu exemplo como eu sou de Jesus. Podem fazer isso? Olhando para a sua casa? É difícil? Claro que você não é perfeito, nós também não somos. Acabei de confessar que nós passamos por dificuldade. Por lutas, por provações. Mas nós somos chamados a ser exemplo. A mostrar que aquele que tem Jesus dentro de casa, também é capaz de mostrar que nos tempos difíceis, ainda assim, Ele nos dá a provisão certa. Como? Com a comunhão. A comunhão traz calor. A comunhão nos traz ânimo, esperança. A comunhão nos motiva. Não é assim quando está no culto? Você está meio cansado, não vou bater palma, aí o teu vizinho do lado está desesperado, fora de compasso, batendo. Você vai junto batendo palma também. Você não sabe o louvor, mas você vai junto cantando. Você se anima. É assim. É a comunhão que faz isso conosco. O que precisamos entender é o nosso propósito. E Deus tem um propósito muito grande com famílias. Afinal de contas, esse é o projeto dEle. Famílias. E Ele deseja que cada um de nós, cada família nossa, tenha e experimente essas bênçãos que Ele tem reservado. E eu quero orar com vocês. Se você está com a tua família, eu queria chamar você a ficar de pé agora nessa hora. Eu queria chamar a Regina aqui em cima. Eu queria que liberassem a Isabela, por favor. É a hora, né? A Regina falou tanto dela. Vem, Edward. Vem, Silvana. Vocês são família. E é assim, aqueles que entendem essas histórias, olha, são histórias de famílias.